Quantos animais foram soltos no município de Campo Formoso?
Quatro araras participantes dessa quinta soltura nasceram sob cuidados humanos, no Centro de Conservação de Fauna Silvestre do Estado de São Paulo, chamado de Secfau, e também na Fundação Loroparque, na Espanha. Essas instituições fazem parte oficialmente do Programa de Manejo Populacional da Arara Azul de Lear, que é coordenado pelo ICMBio. As outras três araras são aves que foram roubadas na natureza pelo tráfico internacional de animais silvestres, que ainda ameaça essa espécie, né? Ainda causa impactos nas populações naturais. Essas araras foram resgatadas, né? Repatriadas do Suriname e do Togo, na África, né? Na América Central e na África. Elas foram trazidas ao Brasil, né? Por uma ação que envolveu a Polícia Federal, o IBAMA, o Ministério do Meio Ambiente, o ICMBio e também o nosso grupo de pesquisa, entre outros parceiros. Após a repatriação dessas aves, elas foram destinadas para a reabilitação num outro centro de reprodução de aves, que é parceiro do programa, né, do Programa de Manejo Populacional. É uma instituição chamada Criadouro Científico Fazenda Cachoeira, para fins de conservação. Essa instituição reabilitou então essas aves, verificou a capacidade delas de voltarem à natureza. E depois eles destinaram essas aves para a área de soltura no Boqueirão da Onça, na comunidade rural do Cercadinho, para elas poderem participar desse processo de treinamento para soltura, então fazerem parte desse novo grupo de aves que estão sendo reintroduzidas, nessa semana.
Em quais comunidades vocês fazem a soltura e quais são os critérios para a escolha desse local?
As solturas da Arara Azul de Lear são todas realizadas na comunidade rural do Cercadinho, dentro da área de proteção ambiental do Boqueirão da Onça. Nesse local, nós criamos a área de soltura, né, uma ASAS, com o apoio da equipe do INEMA, do órgão ambiental da Bahia, e construímos um recinto de adaptação, onde a gente realiza, treinamentos previamente à soltura dessas araras. Esse local é onde se encontra uma das principais áreas de alimentação conhecida para a espécie na região do Boqueirão da Onça. É um local muito especial porque ele tem um grande aporte de alimento para as araras, né? E é um local que é onde a gente registrou, né, as últimas duas araras selvagens que sobreviveram da população do Boqueirão da Onça, que foi extinta na década de 90. Essa localidade tem o alimento principal da arara, que é o licuri, né? A arara azul de Lear, ela é especialista em se alimentar do licuri. Com o bico forte dela, ela consegue romper o coquinho e se alimentar da polpa dentro do coquinho. Ela também usa o coquinho para poder consumir água, né? Sua fonte de hidratação também é o coquinho do licuri quando ele ainda está verde, né? É interessante falar que essa localidade tem muito alimento e, pelo fato de ter as duas últimas araras remanescentes da população ali, a gente espera que exista uma possibilidade de interação entre as araras que foram soltas e as araras selvagens, de forma que as araras selvagens possam orientar, né, as araras como elas podem se localizar nesse local, uma vez que elas foram soltas, que elas tenham uma referência dos moradores, né, originais, que são essas duas araras que sobreviveram na população. Bom, além disso, a área de soltura encontra-se próximo de um dormitório histórico da espécie, né, nessa região, né? Um dormitório que foi diagnosticado com a ajuda da comunidade local, que nos orientou e nos passou as informações da história da arara azul de Lear naquela região, onde nesse local foram registradas araras dormindo na década de 90, né? Esse dormitório foi monitorado até no 1995 e depois nunca mais foram vistas araras ali. A gente sabe também que nesse dormitório paredões com estrutura, com cavidades que podem servir como área de reprodução das araras também.
Bióloga Érica, como é o tratamento dos animais antes da soltura?
Após a chegada na área de soltura, as araras passam por um período de alguns meses dentro do recinto para aclimatação e treinamentos. Os treinamentos têm como objetivo, primeiro, substituir a alimentação fornecida na instituição de origem, né, no zoológico, no centro de reprodução, como, por exemplo, Eles oferecem ração, frutas, né? E então a gente substitui esses itens alimentares por itens que compõem a dieta da espécie na natureza, que é principalmente o coquinho do licuri. Então, para que essas araras possam desenvolver a habilidade de abrir o coco e aprimorar as estratégias de busca, né, identificação desse alimento na natureza, que é o que compõe a sua dieta natural mesmo, né? Depois, é importante ensinar para essas aves para que elas reconheçam e evitem potenciais predadores. Predadores naturais, né? Como, por exemplo, a águia chilena e até mesmo o próprio ser humano, né? Para que elas tenham um certo medo de se aproximar do ser humano, porque existe um risco. E também, né, em terceiro, a gente faz um estímulo para desenvolver a musculatura de voo, fazendo com que essas aves se exercitem no viveiro, que elas melhorem a capacidade cardiorrespiratória e a musculatura de voo, né? Então, favorecendo com que esses animais possam sair do recinto, voar em quilômetros, porque é uma espécie de alta mobilidade que voa grandes distâncias. Assim, a gente aumenta o potencial de sobrevivência dessas aves na natureza.
No momento, como é que vocês estão fazendo esse monitoramento após as aves serem reintroduzidas na natureza?
Após a soltura, as araras são monitoradas diariamente por meio de busca ativa na região onde está o viveiro e onde está a comunidade do cercadinho. A gente principalmente usa binóculos, lunetas, né, câmeras fotográficas de amplo alcance, e a gente também usa uma antena para fazer recepção do sinal quando a ave tem um GPS. A busca ativa também envolve procura por vestígios de passagem de araras, né? Por exemplo, os coquinhos de licuri quebrados embaixo dos licurizeiros indicam para a gente onde elas estão se alimentando. A gente também conta com o apoio da comunidade, né, que fala para a gente: olha, as araras cantaram para lá, cantaram para cá, passaram por aqui tal hora, e isso ajuda a gente no rastreamento. Então, entrevistas com os moradores locais da comunidade do entorno são uma das principais ferramentas que a gente usa nesse rastreamento pós-soltura. Para complementar, previamente à soltura, é importante destacar que a gente usa um método de marcação para a identificação individual das aves, que é uma medalhinha onde cada arara tem um número, né? Então, isso facilita a identificação das aves a uma certa distância, né, favorecendo o entendimento de saber quem são os indivíduos que estão mais próximos da área de soltura, que estão voltando, ou os que estão mais distantes e não estão agrupados ainda, né, ou que estão se dispersando muito longe. Então, ajuda muito esses métodos de marcação que a gente usa. E também alguns animais a gente solta com o GPS, né, que vai marcando para a gente um ponto a cada 10 minutos onde a arara está se deslocando. E com a antena a gente consegue obter esses dados e fazer um mapa mesmo do voo da arara na região. Bom, essas marcações, além de ajudar no rastreamento, elas permitem um estudo mais aprofundado da ecologia da espécie, né? Para a gente entender quais são os lugares que ela mais gosta de se alimentar, quais são os lugares mais importantes para a arara, né? E ajudam a gente a obter informações como tempo de sobrevivência, primeira idade reprodutiva, né? E até reconhecer quem são os casais que estão se formando, que possivelmente vão ser reprodutores que vão ajudar no restabelecimento dessa população.
Quantos profissionais estão envolvidos nessa iniciativa?
Há muitos profissionais envolvidos direto e indiretamente no projeto. As solturas das araras azuis de liar no Boqueirão da Onça são uma iniciativa do Grupo de Pesquisa e Conservação da Arara Azul de Liar e são prioritariamente financiadas pela Enel Green Power Brasil, né, que tem o Parque Eólico Delfina, próximo ao povoado de Queixo Dantas. E também tem o apoio de diversas instituições, né, que são parceiras do projeto e fazem outras atividades, como, por exemplo, reproduzir as araras em cativeiro, reabilitar os animais que se acidentaram. Então, é um projeto feito por muitas instituições, mas quem lidera o projeto na ponta da linha é o meu grupo de pesquisa, e a gente vem trabalhando com uma equipe altamente qualificada, que conhece muito do comportamento individual, das técnicas de manejo e também da ecologia e biologia da arara azul de liar. Até o momento, nessa quinta soltura, tivemos mais de 15 profissionais atuando diretamente na área de soltura, nos treinamentos das aves e nos cuidados, né? Também nos estudos das relações das araras que já foram soltas com as araras que a gente pretendia soltar nesse quinto, grupo de soltura, né? A maioria são veterinários e biólogos. Né? A maioria são biólogas e veterinárias, na verdade, que são um grupo feminino, né? Que tem muitas mulheres trabalhando. E também a gente tem os nossos assistentes de campo, né? Que são essenciais para a condução desse projeto. Fora dessa ponta da linha, onde a gente tem atuado diretamente no cercadinho, tem outros profissionais, né? Que atuam nos bastidores, né? Que são os profissionais dessas instituições parceiras, que são essenciais para o desenvolvimento, né, desse projeto, pensando em toda a estrutura dele, né? São especialmente pesquisadores, especialistas, né, em biologia da conservação, especialistas em reprodução em cativeiro, né, reprodução sobre cuidados humanos, e também especialistas em manejo das aves que são ameaçadas de extinção, tratadores, técnicos de laboratório, né, e pessoas que são especialistas nas técnicas de rastreamento e análises dos dados que a gente vem coletando das aves na área de soltura. Bom, eu acho que falando de quem participativamente desse projeto, não tem como a gente não mencionar os moradores da comunidade rural de Cercadinho, Gameleira do Dida, que vem, né, de forma ativa colaborando na obtenção de resultados do nosso projeto. Então, nós temos uma grande satisfação de ter colaboração da comunidade, de ser muito bem recebido, de ter muita facilitação no processo de implementação desse projeto. Então, eu acho que uma grande parte dessa conquista é devido aos esforços da comunidade, né, em permitir a nossa inserção na comunidade para trazer essas araras de volta para os céus do Cercadinho e do Boqueirão da Onça. Bom, eu vou terminar aqui agradecendo novamente essa grande oportunidade de contar para vocês um pouco da nossa história e deixar um grande abraço para todos os nossos amigos aí da região, né? Especialmente o pessoal que lida com a gente todos os dias, né? A minha equipe de pesquisadoras que são essenciais para o funcionamento desse projeto. Vou deixar um abraço apertado, né, para Tatiana Andrade, Gabriela Favoreto, Fernanda Rieira, Máximo Cardoso, né, Thiago Filadelfo, todas as pessoas que ao longo desses nós já estamos trabalhando. Já vai fazer, vamos ver, desde 2016, 9 anos, quase 10 anos aí trabalhando na região do Boqueirão da Onça para entender melhor esse lugar, entender melhor quais são as necessidades das araras aí e como que a gente pode fazer para eliminar as ameaças e fazer com que essa espécie persista no, na região do Boqueirão da Onça.